A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria, com a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás. E é ela que vai nos dizer o que teremos no programa de hoje. Como vai, senadora?
Olá, Vladimir. Olá, ouvintes da Rádio Senado. Obrigada a todos que têm participado com a gente desse espaço. Nesse primeiro programa de 2015, vamos falar sobre previdência social, violência contra a mulher, reforma política e seca no Nordeste. Como de costume, convidamos alguns senadores para responderem às perguntas. Esses senadores se especializaram nesses temas escolhidos pelos cidadãos. Por isso, agradeço à senadora Vanessa Graziottin, ao senador Paulo Paim, ao senador Regufe, ao senador Otto Alencar, que aceitaram prontamente o nosso convite e que são especialistas nas áreas demandadas pelos cidadãos.
E você que participa conosco pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Depois, nós ligamos para você e gravamos a sua dúvida, que será respondida aqui pelos senadores. Vamos então à primeira participação de hoje. A pergunta vem do estado de Pernambuco, da cidade de Santa Cruz. Quem pergunta é o Gildevan Tavares de Souza.
Que projeto na área políticas públicas que têm discutido para convivência com o semiárido nordestino, uma vez que a seca vem assolando muito o semiárido?
Nós agradecemos ao Gildevan e aproveitamos para dizer que quem vai responder a essa pergunta é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. O senador Otto Alencar é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, que tem na pauta alguns projetos que tratam do tema.
Olha, eu sou Otto Alencar, senador pela Bahia, também sou do interior da Bahia, da região do semiárido. Aqui no Senado, assim que cheguei, estou desenvolvendo um trabalho para a revitalização das nascentes, dos riachos, dos rios afluentes e, sobretudo, do Rio São Francisco, que é o rio que pode dar condição de abastecimento humano, animal, industrial, também para a geração de energia e de irrigação e, com isso, produção de alimentos. Creio que, ao longo dos anos, o desmatamento trouxe grandes prejuízos para a nossa região, sobretudo a Mata Atlântica ou então a região de Caatinga. Agora mesmo você relatou de um projeto de desertificação, buscando de alguma forma chamar a atenção do governo e alertar o governo para que o governo possa tomar providências para restabelecer as condições do semiárido nordestino e dando todas as oportunidades para que o nordestino tenha acesso a água de boa qualidade em quantidade suficiente, não só para o seu consumo, também para a produção de alimentos. A minha bandeira aqui é a bandeira da revitalização. Primeiro, combater o desmatamento. Segundo, buscar condições de melhorar as nascentes, os afluentes e os rios de uma maneira geral, sobretudo voltando ao assunto Rio São Francisco, que é vital para a nossa região, e a revitalização das matas ciliares que contém o assoreamento dos nossos rios. Esse é o caminho. Investimento do governo federal, Ministério da Integração, Codevasp, enfim, os órgãos que financiam também essas condições todas para que os governos estaduais tenham a condição de responder com ações efetivas que possam resolver essas dificuldades que passa o nordestino em todas as suas áreas do Nordeste brasileiro.
Obrigado ao senador Otto Alencar por ter respondido aos questionamentos do Gildevan, lá de Santa Cruz da Venerada, no estado de Pernambuco. Agora a gente sai de Pernambuco e vai direto para Minas Gerais, porque é de um mineiro a segunda participação no programa de hoje. O seu Hamilton José mora em Corinto, que fica no centro-norte de Minas Gerais. E a pergunta dele é sobre a previdência social no Brasil. Vamos ouvir.
Eu gostaria de saber do Senado se eles vão aprovar essa medida da presidente Dilma sem antes fazer a CPI da Previdência para saber para onde vai o dinheiro da Previdência. Porque o desfalque da Previdência é maior do que da Petrobras. E os aposentados já estão cansados de sofrer.
Muito obrigado pela sua participação, seu Hamilton José. Quem responde à sua pergunta é o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. O senador é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, que fez uma audiência pública para discutir as medidas provisórias que alteram a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas citadas aí pelo seu Hamilton José. Senador Paulo Paim, o senhor tem a palavra.
Meu amigo Hamilton José Maria, eu confesso a você que sou daqueles que diz que a Previdência brasileira podia ser exemplo para o mundo e que ela não é deficitária, é só nós controlar para que não haja o desvio do dinheiro da Previdência para outros fins. Nesse sentido, nós já pedimos duas auditorias, que as auditorias efetivamente aconteçam, investiguem efetivamente onde foi todo o dinheiro da Previdência. Eu tenho informações, por exemplo, que só na Justiça a Previdência tem para receber algo acima de 600 bilhões de reais, e até hoje não recebeu. Onde está a falcatrua dos grandes devedores da Previdência, e não do pescador, do seguro-desemprego, por exemplo, que vem do FAT, claro, mas estou dando um exemplo, e não da viúva que quer encotar para 50%, e ainda não concordarem que o aposentado que ganha um pouquinho mais que o salário mínimo, que a maioria hoje ganha até 2-3 salários mínimos, tem o direito a ganhar um crescimento, acompanhando o crescimento da massa salarial. Essas investigações são necessárias e compete ao próprio Tribunal de Contas, porque a CPI é muito mais demorada, já houve CPI da Previdência no passado, apresentar um raio-x da verdadeira realidade das contas da Previdência. A Vossa Excelência tem razão, tem que investigar e mostrar quem é quem, e com isso, com certeza, mediante esses dados, nós vamos assegurar o reajuste decente para todos os aposentados e pensionistas.
Obrigado ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, por ter respondido aí as questões colocadas pelo Hamilton José, da cidade de Corinto, lá em Minas Gerais. Lembrando a você que para mandar sua pergunta aqui para o Espaço Ouvidoria é só ligar para o 0800-61-2211. Vou repetir o telefone para você anotar e não esquecer. 0800-61-2211. Você pode ligar que a Ouvidoria tem o maior interesse em responder as suas dúvidas. E agora vamos para a terceira participação de hoje. O assunto é muito importante e tem recebido bastante atenção do Senado. É a violência contra a mulher. A pergunta vem da Bahia, da cidade de Pedro Alexandre. Quem participa é o Júnior Ferreira dos Santos. Júnior, pode perguntar.
Eu, desde pequeno, comecei a ficar revoltado porque eu vi muitos crimes, muita violência contra a mulher. Então, eu gostaria de saber, pela parte dos nossos senadores, a lei deveria ser mais rígida, deveria ser mais rigorosa, deveria punir aqueles que cometem crime contra a mulher, deveria passar mais tempo na cadeia. A lei deveria ser mais rígida, deveria ser mais rigorosa. Eu gostaria de saber até quando vai continuar o crime contra a mulher, até quando nós vamos ver nos telejornais assassinato contra a mulher. Então por que não muda as leis? Por que não muda o Código Penal?
Obrigado, Júnior, pela sua participação aqui no Espaço Ouvidoria, trazendo para o programa um assunto tão sério e que merece toda a atenção por parte da sociedade e também do Parlamento brasileiro, não é mesmo? E quem vai poder responder ao Júnior é a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que também é a procuradora da mulher aqui no Senado.
Bom, Júnior, primeiro eu quero lhe cumprimentar pela preocupação em relação às mulheres. É sempre muito bom ver que muitos homens também apoiam a luta das mulheres pela igualdade contra a violência. No fundo, a violência contra a mulher, ela aparece por conta da cultura machista ainda que nós temos na sociedade, que muitos homens, infelizmente, encaram e tratam a mulher não como um ser humano igual a ele, mas tratam a mulher como se fosse propriedade dele. Por isso que a gente vê um crescimento assustador da violência doméstica, né? Ou seja, nós, as mulheres brasileiras e mulheres no mundo inteiro, não é diferente em outros países, além da violência a que estamos sujeitas nas ruas, a gente também está sujeita à violência dentro da nossa própria casa, o que é lamentável, porque, no geral, é a violência praticada por as pessoas de convivência íntima, maridos, companheiros, ex-maridos, ex-namorados, muitas vezes o pai, o padrasto. E exatamente com essa mesma preocupação sua é que a gente vem mudando a lei. creio que esse ano nós demos um passo significativo, que foi a aprovação, mudança no, na legislação brasileira, estabelecendo o feminicídio, deixando claro que, e caracterizando, quando o crime ele não tem outra razão a não ser o fato de ser uma mulher, e foi morta por ser mulher, que isso seja enquadrado no feminicídio e passa a ser crime hediondo, ou seja, com a possibilidade de até 30 anos de detenção. A Lei Maria da Penha, que foi um avanço importante, que nós aprovamos já tem uns 8 anos, e agora nós, com o feminicídio, a gente entende que, do ponto de vista da legislação, a gente vem cercando os homens violentos, ou seja, nós vamos fechando o cerco, como diz na linguagem popular. O homem tem que pensar duas vezes antes de praticar a violência contra a mulher, entendendo que ele vai mesmo para a cadeia, que ele poderá ser penalizado com o maior período de detenção previsto na lei.
A título de informação, a lei que tipifica o feminicídio foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia 9 de março deste ano. A lei é fruto de uma proposta apresentada pela CPI mista da violência contra a mulher. Vamos passar agora à quarta e última participação do programa de hoje. A pergunta vem da cidade de Pacajus, lá no Ceará, e será feita pela ouvinte Franciena Gurgel, e tem a ver com um assunto bastante discutido aqui no Senado, a reforma política. Vamos ouvir a Franciena.
Eu sou Nena Gurgel e eu queria fazer uma pergunta a respeito da possibilidade de candidaturas avulsas. É possível votar na PEC 06/2015 que libera as candidaturas avulsas, ou seja, independente de partidos políticos?
Nena, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Ouvidoria, hein? E quem vai responder a sua dúvida é o autor da proposta de emenda à Constituição, o senador Regufe, que é do PDT aqui do Distrito Federal.
Eu apresentei aqui na minha primeira semana como senador 7 PECs, 7 propostas de emenda à Constituição que versam sobre o assunto da reforma política, que eu considero de suma importância para esse país, que precisa fazer uma reforma política que mude a forma de se fazer política e a forma de se eleger os políticos nesse país. Uma dessas propostas é a que possibilita o lançamento de candidaturas avulsas, sem filiação partidária. Hoje, muitas pessoas nesse país não acreditam em partido político nenhum. É justo e democrático que essas pessoas possam colocar as suas ideias e tentar fazer representar as suas ideias no parlamento. Se uma parcela enorme da população brasileira hoje não se considera representada em partido político nenhum, e o Congresso e o Parlamento representam, tem que representar a diversidade de pensamentos que existe na sociedade, é justo que essa parcela também possa ter uma representação no Parlamento. O único filtro que eu coloco é que a pessoa, para ser candidato sem filiação partidária, teria que recolher 1% de assinaturas do eleitorado que ela vai disputar, para que tenha alguma legitimidade, alguma representatividade. Quanto à PEC ser votada aqui no Parlamento, aí depende de ela ser pautada pelo presidente da Casa. Eu espero que seja, durante o mandato, que ela seja votada, que seja discutida e deliberada. Eu sempre digo que o mal não é nem não passar as coisas, até porque isso faz parte da democracia. Agora, não votar, ficar durante um mandato inteiro e não ser votado, isso sim, na minha opinião, seria algo grave. Agora, espero que ela seja aprovada, porque eu considero um aperfeiçoamento importante no nosso sistema desse país.
Nós agradecemos a participação do senador Regufe pelos esclarecimentos e aproveitamos para dizer que você pode acompanhar o andamento dessa PEC aqui no Senado. É a PEC número 6 de 2015. Atualmente, ela está na Comissão de Constituição e Justiça. E nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Obrigado mais uma vez, senadora Lúcia Vânia, e que tenhamos em 2015 mais um ano bastante produtivo com o programa Espaço Ouvidoria.
Muito obrigada, Vladimir. Muito obrigada a todos que nos enviaram suas perguntas e aos senadores convidados pelos esclarecimentos. Tenho certeza de que a resposta a cada um dos cidadãos que participaram hoje esclareceu dúvidas de outros muitos ouvintes. Um abraço a todos e até o próximo Espaço Ouvidoria.
Obrigado, senadora Lúcia Vânia. O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito pelo telefone. Aí você disca para o Alô Senado. O número é 0800-6122-11, lembrando sempre que a ligação é gratuita. Todas as edições do Espaço Ouvidoria estão disponíveis para download na página da Rádio Senado na internet. Acesse o endereço www.senado.leg.br/rádio. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Senado, pela audiência e até o nosso próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.